que começaram, estão-me aqui a dizer os técnicos que às 10 há a primeira comissão e têm que assessorar a reunião, como é evidente, e portanto temos que desenrolar. Há aqui duas, vamos começar pela última, antes de ver se chega mais alguém, portanto, que é aquela questão que terminava dia 28 de poderem sugerir audições para se fazerem no âmbito desta comissão, porque pelo menos vamos já fazendo aquilo que é previsível para que possa acontecer. O que respondeu foi o LIVRE, e só por isto já estão a ver o que é que isto pode demorar, porque o LIVRE faz aqui ouvir para aí 30 pessoas, pá, no mínimo. Sim. Pá, não sei, Água e Saneamento, Catarina Alquerque, Ambiente, Carla Amado Gomes, Deficiência, Associação Salvador e Associação Vilar Independente, Direito à Alimentação, Maria João Estorninho, Francisco Sarmento, Plataforma Dana, Direito à Habitação, Helena Roseta, António Brito Guterres, Direito ao Esquecimento Digital, Alexandre Sousa Pinheiro, Economia Circular, José Miguel Prata Roque, Idade Mínima para Votar, Conselho Nacional da Juventude, de Línguas Minoritárias, Ivo Castro, José Henrique Costa Gonzalez, Matérias Relacionadas com Direitos Fundamentais, Inês Ferreira Leite, Teresa Pizarro Beleza, Questões Associadas à Eleição para a Presidência da República, Ciclos Eleitorais, Teresa Violante, de JAS, Associação de Afrodescendentes, Solidariedade Imigrante, Refugiados, Irmelindo Oliveira, e Regionalização, Pedro Bacelar Vasconcelos. Portanto, são para aí 30. Pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria só chamar a atenção, não só para os precedentes relativamente a outras revisões constitucionais, mas para a natureza específica da revisão constitucional, que é o processo mais reservado e mais exclusivo da Assembleia da República e que, a nosso ver, não se coaduna com o tipo de audições presenciais, participações dos outros processos legislativos. Não há nenhum processo tão reservado, tão exclusivo, tão só da Assembleia da República como aquele que tem a ver com a própria feitura da Constituição e a revisão da Constituição. E, portanto, não é comum nas revisões constitucionais ter a mesma lógica de audições participadas, abertas, com o mesmo número de entidades a serem ouvidas presenciais, que um processo legislativo normal, pela própria natureza do processo de revisão constitucional. Dou-lhe um exemplo: o Grupo Parlamentar do PS, por exemplo, quer pedir dois pareceres por causa da questão de pertença étnico-racial ou ética, por causa daquela questão que se votou. É evidente que vai pedir por escrito, mas não faz, a nosso ver, sentido. Porque se cada partido pedir uma lista de 20 entidades presenciais, é evidente que o processo torna-se impossível, até por uma lógica de proporcionalidade, se a primeira premissa da minha argumentação não valer.
O ritmo que levam os trabalhos, de facto, as audições vão ter que ser muito, muito seletivas, muito rápidas e muito circunscritas, porque senão é que não saímos daqui. E nós temos um prazo à frente, como sabem, 6 meses, e pelo menos nos 6 meses que acabamos a primeira leitura dos artigos, pelo menos isso. A primeira leitura dos artigos, como sabem, são 393 propostas, eu volto a lembrar, 186 artigos. E, portanto, está a demorar 1 hora cada artigo, de média. E, portanto, se está a demorar, vamos pelo menos fazer 186 horas. 186 horas com reuniões de 3 horas, 2 reuniões são 6, são cerca de 40 reuniões. Portanto, 40 reuniões são 8, 8 semanas, portanto, são 20 semanas. Ultrapassa o prazo, só a primeira leitura.
Um bocadinho mais.
Exato.
Um bocadinho mais. Pode haver artigos que não demorem uma hora. Não é? Acho que há uns que demoram mais e outros que serão mais rápidos. E também temos, apesar da ronda ter mostrado a experiência,
Eu só vejo duas formas de... Nós podemos experimentar mais uma reunião ou duas, a ver que se mantém a média de uma hora, tudo bem. Se é para experimentar, experimenta-se disso. Se não, tem que ter grelha mesmo, não há outra hipótese. Eu acho que quando chegarmos ao sistema eleitoral e ao sistema de coisas, vamos demorar mais. Essa é a minha opinião. Aqui o importante é saber quando é que pretendemos acabar a primeira leitura. Eu não sei se os partidos já se interrogaram com isso, é mais com eles do que comigo próprio, mas quando é que querem a primeira leitura acabar? Porque a questão que se põe é, depois da primeira leitura, é que se podem fazer diligências necessárias que possam vir a decorrer. E, portanto, já vai ser só na próxima sessão legislativa, se isto continuar assim. E, portanto, isso é uma forma que eu quero... Sim.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, a este ritmo e não havendo grelhas de tempo, eu pergunto, já temos assente os dias? Porque agora estamos a terças e quintas, mas está fora de questão, por exemplo, instituir uma sexta uma vez por mês? E sacrificando naturalmente os deputados de Lisboa, e eu desde logo sacrificando-me, porque naturalmente os outros aí... teriam mais razão de escusa do que nós, mas tendo em conta que neste momento, olhando para o tempo que estamos a demorar por artigo, fazendo uma média, dá mais ou menos 8 meses, não seria de agilizar introduzindo uma tarde de sexta-feira, não digo sempre, mas uma vez por mês, vá, já aumentaria, já daria um impulso em termos de encurtamento do prazo.
Horas. 21h30 são um exagero, porque não são tão produtivas como coisas. As pessoas não conseguem jantar, não conseguem estar e, portanto, tudo o que é razoável é a partir das 10. Sim.
aumento só ali um bocadinho, mas é isto que eu tenho visto, não tenho visto mais do que isto.
Mas a questão não é essa, posso, desculpe. Mas não é essa, a questão é da razoabilidade. Eu acho que ninguém tem, o PS não tem pressa. Não houve pressa em nenhuma revisão constitucional. Não houve pressa na revisão da 82, 89, por aí fora, 82, 94, 2000. A questão não é a pressa, a questão é também nós temos condições completamente diferentes das outras revisões constitucionais. Vamos ver, a pessoa é a revisão, eu li por causa da minha tese, não me acordo assim de dar uma espécie de atração fatal para as revisões constitucionais, tenho que ler os trabalhos de todas as revisões constitucionais. As revisões constitucionais funcionavam em modo, porque eram muitos partidos, não havia 300 grupos de trabalho, não havia, e portanto tinham um outro tempo. Não há toda se fez uma constituição no ano. Não é dar a discutir uma revisão constitucional, é fazer uma constituição no ano. Portanto, o não ter pressa não significa que não haja aqui uma tentativa de encontrar mais espaço, precisamente porque não há pressa, mais espaço de encaixe nas reuniões de revisão constitucional para que o não haver pressa não se torne sinónimo de ser um processo eternizado a um ponto que a opinião pública nem nós próprios compreendemos. Quer dizer, não pode durar dois anos e meio.
Deixem-me só dizer-te isto. Nós temos aqui, todos já acordamos, ou seja, passamos, era só um dia por semana, mas já passou para duas, já está mais ou menos consensualizado. Já todos estivemos de acordo quanto à sexta-feira, quando fosse necessário. Portanto, essa parte estamos todos de acordo. Eu até, sinceramente, penalizo mais que os partidos têm apenas um representante. Claro, acho que é mais difícil. É mais difícil, porque quando temos de vir aqui três vezes, com a densidade que isto tem, o que vai padecer é um debate. É inevitável. Passa a ser sobre-humano. Mas, da nossa parte, obviamente, temos que estar disponíveis, até porque somos. Temos muitos deputados, não poderíamos ser nós a alegar uma circunstância dessa natureza. Pronto, é o que é, sexta-feira é o que é. No nosso caso, os dois coordenadores são de longe, não é? Portanto, a sexta-feira é difícil. Não vamos dizer, olha, somos de longe, não, é o que é. Agora, isto como é três vezes por semana, por exemplo, é uma coisa que me parece é sobre-humano. Quer dizer, a certa altura, chega aqui, já ninguém quer saber da razão para o senhor, não é? Chega aqui tudo,
não, não,
se
não,
criar,
não,
só
não, não,
que se
não,
lixe.
Não, não,
tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueira.
Sim, estamos com isso, de acordo. Temos que passar as audições mais para escrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Vocês recordam-se que eu fui dos primeiros a chamar a atenção de que isto precisava de uma gestão de tempo, não tanto pelo processo em si, mas pela imagem que se podia dar lá fora. Continua a ser uma questão. Mas as razões hoje já aqui até repetidas pelos quais este processo é diferente de anteriores são, em minha opinião, boas razões. Há mais partidos e há mais escrutínio da comunicação social. São boas razões. São tão boas que podem ser a nossa justificação para um processo não tão rápido como um leigo lá fora poderia esperar de uma revisão constitucional que, apesar de tudo, é relativamente limitada. E que ocorre num contexto de maioria absoluta. Portanto, as pessoas interrogam-se porque é que tem que demorar tanto tempo. E a resposta tem que ser porque a discussão é importante, porque a diversidade de ponto de vista já conduziu, nestas quatro ou cinco sessões que já tivemos, em minha opinião, já conduziu a avanços e vai certamente conduzir nas redações finais a melhores soluções. E, portanto, vai ter que ser feito assim. Ora, isto, fundo uma atualização da minha posição inicial de que isto era possível fazer bastante mais depressa, com limitações de tempos, etc., e agora digo, não, de facto, é preferível não comprimir, porque nunca se sabe qual é a qualidade do argumento que se vai estar a suprimir, ou suprimir tempos, ou suprimir rondas. Mas não pode ser compensado com mais sessões, não pode, porque não é só o tempo de debate que é importante, o tempo de preparação, eu diria que é tão ou mais importante. E sim, os grupos com menos recursos, eu já há alguns debates, algumas discussões que tive nesta comissão que gostaria de ter tido um pouco mais de tempo para estar a estudar o assunto. Tendo dito isto, continua a ser importante a imagem que damos e, portanto, é fundamental, diria eu, em minha opinião, isto é muito simples, é fundamental termos um calendário estimativo de todos os trabalhos, não é da primeira leitura, de todos os trabalhos. A coisa pior que poderia haver era solicitarmos prorrogações sucessivas com motivos que parecem ser diferentes uns dos outros. Portanto, o que eu estou a dizer é que se assumirmos que queremos uma revisão constitucional bem feita, que esta, para ser bem feita, pode ter características diferentes de anteriores, porque há mais partidos, mais propostas, mais escrutínio, mais atenção. É tudo bons motivos. vai durar até meados de 2024, ou seja, pode ser uma surpresa para alguns, justifica-se isso bem uma vez e não temos que nos preocupar mais com o assunto. Justifica-se junto ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que tem um papel nesta matéria, mas também junto à comunicação social e todos os nossos eleitorados. E, portanto, isso é, do meu ponto de vista, a melhor maneira de abordar o assunto. Encarar de frente que não é possível, se são 186 horas ou 180 horas só para a primeira leitura, Sr. Presidente, não são 40 semanas, são 60 no mínimo. No mínimo. E, portanto... Mas eu estou a ir ao encontro daquilo que foste o primeiro, na altura, a dizer que isto não se podia comprimir, e eu hoje reconheço que há vantagens em não comprimir. Agora, continua a haver as mesmas desvantagens em não assumir o tempo que isto vai ter que demorar. E, portanto, vamos pôr a mão na consciência e dizer quanto tempo é que isto vai mesmo demorar, primeira leitura, audições, redações finais, votações, tudo, e preparar o mundo exterior para essa realidade. Exatamente.
Eu não tenho, eu a minha pressão é dos partidos, eu só ponho mais uma questão em cima da mesa, é que isto que acabaram de dizer é tudo muito bonito e dá resultado, se no final isto tiver resultado, porque a grande questão que se pode pôr, e eu ponho-a deste lado, é que podemos estar aqui um ano e meio e depois não tirar nada disto, e depois lá fora... Ninguém consegue entender, então até se entendiam nas discussões e no resto, depois não há nenhum, não há resultados da revisão constitucional, disso tudo, e isto pode perfeitamente ir, que é a grande questão desta, não pode, agora, por isso é que eu acho que para chegarmos aí, nós temos de ter, por exemplo, o prazo de um ano, à frente, porque não há nenhuma revisão constitucional que tenha demorado mais de um ano. Portanto, sim senhor, põe-se o prazo de um ano. Se nós acabássemos num ano, não acho que é um prazo nada de anormal. Agora, para acabarmos no prazo de um ano, nós temos que ter uma perspectiva de quanto vamos demorar nesta primeira leitura, quanto vamos demorar nas votações indiciárias e nisso tudo. E depois, pronto, seja o ano agora, porque depois a pressão, eu sei como é que é a pressão. A pressão é depois de não haver resultados e começar tudo aí a dizer que não se fez nada, não andou nada. Pronto, mas isso também não é com o Presidente da Mesa, é os próprios partidos que têm que saber isto para ver o que é que querem disto, porque pode ser que também sejam responsabilizados nisto, nesta questão, porque também é uma questão de responsabilização. E o que eu quero é que todos entendamos o que é o normal. Agora, eu também não acho normal, sou sincero, não acho normal que se demore uma hora e tal por cada artigo. Não acho normal. Alguns deles não acho normal. Acho que é só discussão para tirar para o ar. Alguns deles. Porque um artigo que tem de uma hora e tal e que falam 7 vezes uma pessoa a repetir a mesma coisa e outra 7 vezes a contrariar ou 6, não acho normal. Sim, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Sim, bom dia. Eu queria só, quer dizer, trazer aqui o caso extremo dos deputados únicos representantes de partidos, nem sequer consigo vir a todas as reuniões de mesa e coordenadores. Creio que faz sentido fazer a coisa de... Quer dizer, a pergunta do André Coelho Lima faz todo o sentido, quer dizer, quanto é que queremos demorar? Também faria todo o sentido, eu sei, não vi nas reuniões anteriores, mas sei que o João Coutinho de Figueiredo defendia primeiro um processo mais enxuto e mais curto, e não seria difícil chegarmos aqui a um meio termo. Só vos queria assinalar isto, um meio termo, que pode parecer razoável para vocês todos, para os deputados únicos é provavelmente o pior dos mundos. Ou seja, a pior coisa que nos pode acontecer é dizer vai ser longo e vai ser muitas vezes por semana. Porque o corpo humano aguenta um esforço grande durante um tempo relativamente limitado ou fazer as coisas de uma forma previsível, com provavelmente uma ponta final que vai ser mais intensa. Se nos disserem vai ser até 2024, muito bem. Mas vai ser até 2024, 3 vezes por semana... É impossível. Depois daqui a nada vem o processo do orçamento e por aí afora. E todos fazemos muitas coisas. Portanto, ainda sem entrarmos numa questão de limitação de tempos, que muito provavelmente os principais prejudicados até seríamos nós, acho que deveria haver uma espécie de acordo tácito de que tentemos que, em geral, os artigos precisem de uma ronda. E quando volta ao proponente uma vez para responder às críticas, a não ser em casos excepcionais, tentamos deixar cair a bola e passar ao artigo seguinte. E isso seria uma coisa importante, porque ontem, de facto, ficámos muito tempo num artigo, não para dizer nada de novo, mas para dizermos todos fomos culpados disso, várias vezes a mesma coisa. E pronto, era só isto.
Ainda vamos voltar a discutir os artigos, quando lá chegarmos.